Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. A PEC da transição deve ser analisada primeiro pelo Senado. Plenário aprova a MP que garante recursos para o Auxílio Brasil até dezembro. Comissão aprova 400 milhões do orçamento para a segurança pública, combate às drogas e defesa do consumidor. Boa noite. O Senado aprovou a MP que abriu crédito de 27 bilhões de reais para o pagamento de benefícios sociais, o Auxílio Brasil de R$ 600 até o mês de dezembro desse ano e o Auxílio Gás estão entre os programas contemplados. Repórter Pedro Pince.
A MP destina o dinheiro para o Ministério da Cidadania viabilizar o pagamento de um acréscimo de R$ 200 no programa Auxílio Brasil, 25 bilhões e meio de reais, e o aumento do valor do Auxílio Gás, 1,04 bilhão de reais. Também serão destinados 500 milhões ao Alimenta Brasil, programa social que garante o abastecimento alimentar das pessoas atendidas pela rede socioassistencial do governo por meio de alimentos produzidos pela agricultura familiar. O relator, senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, aponta a importância da aprovação do crédito,
permitindo que este socorro chegue às camadas sociais mais prejudicadas pelos impactos da pandemia e pela elevação dos preços dos combustíveis, que também repercute no preço dos alimentos em diversos aspectos do consumo das famílias.
O texto segue agora para promulgação.
E as conversas em torno da chamada PEC da transição continuam nesta quinta-feira. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, esteve novamente reunido na tarde de hoje com os presidentes do Senado e da Câmara, além do relator do projeto de lei orçamentária de 2023, Marcelo Castro, para acertar detalhes da proposta que deve garantir recursos para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 a partir do ano que vem. Castro adiantou que o texto já está pronto e que a ideia é garantir, na PEC, um auxílio permanente aos brasileiros mais pobres, fora do teto de gastos. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
O relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, anunciou que as verbas do Auxílio Brasil deverão ser retiradas de forma definitiva do teto de gastos. Com a eventual aprovação dessa mudança, o novo governo contará com 105 bilhões de reais para bancar as promessas de campanha dentro das regras fiscais. Marcelo Castro negou que a PEC emergencial seja um cheque em branco, ao citar que a equipe de transição deverá detalhar como será gasto cada centavo a ser liberado com a saída do Auxílio Brasil do limite de despesas.
Na hora que abre o espaço de 105 bilhões, aí se poderia pensar, mas o governo pode fazer o que quiser com esses 105 bilhões, nada disso. O governo vai especificar item por item onde é que será gasto cada centavo desses 105 bilhões de reais.
Após o entendimento com todos os líderes partidários sobre os gastos, a proposta que vai mudar a Constituição será votada primeiramente pelo Senado e depois pela Câmara dos Deputados, ainda em novembro.
Marcelo Castro informou ainda que, dentre as despesas novas contempladas pela proposta, estão recursos para o Farmácia Popular, Saúde Indígena, Merenda Escolar, Habitação Popular e investimentos em obras de infraestrutura. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, comemorou o avanço do projeto de sua autoria, que prevê o aumento para 130 mil da receita bruta anual permitida para o enquadramento como microempreendedor individual, além de autorizar o MEI a contratar até 2 empregados. A matéria aguarda a votação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Para o senador, a proposta poderá de imediato proporcionar um aumento de 11 milhões de novos postos de trabalho.
De acordo com o texto formatado da Câmara dos Deputados, os limites de faturamento anual passam a ser o seguinte: o MEI, dos 81 mil atuais, vai para 144 mil reais. Para o microempresa, salta de 360 para 869 mil reais. Para a empresa de pequeno porte, sobe de 4,8 milhões para 8,6 milhões. Os valores deverão vigorar a partir de 2023, na medida que há 16 anos os valores não eram corrigidos pela inflação.
Já o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu a criação de uma CPI para apurar supostas irregularidades na inserção de anúncios eleitorais dos candidatos à presidência da República em emissoras de rádio no segundo turno. Ele ainda apoiou a aprovação do projeto que retira o efeito da resolução do Tribunal Superior Eleitoral com regras para o combate à desinformação no pleito deste ano.
Lista de pessoas com contas retidas inclui parlamentares, veículos de comunicação e personalidades dos mais variados segmentos. Todas silenciadas em caráter excepcional, sem embasamento constitucional e por definição de um único ministro. Os excessos são inegáveis. Pode-se responsabilizar as pessoas pelo que foi dito, jamais impor a elas o silêncio. Tirar o direito de fala de um cidadão é um ato que não cabe numa democracia.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje as emendas ao orçamento para o ano que vem. Os senadores destinaram 400 milhões em emendas para a segurança pública, o combate às drogas e a defesa do consumidor. Repórter Roberto Fragoso.
Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça apresentaram 123 sugestões de destinação de recursos no Orçamento Geral da União de 2023. O relator, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, consolidou as indicações em 4 emendas, em função da importância, da relação com os temas de atuação da CCJ e do número de parlamentares que escolheram os mesmos investimentos.
Selecionamos como critério primordial programações orçamentárias com bom número de indicações pelos parlamentares, alinhadas às prioridades das políticas públicas a cargo dos órgãos afins às competências desta comissão.
As emendas da CCJ ao orçamento somam 400 milhões de reais. Metade desse valor vai para o Ministério da Justiça, que deve investir 100 milhões em segurança pública e 100 na modernização e na ampliação do acesso à justiça. Os parlamentares destinaram ainda 100 milhões de reais para o Fundo Nacional Antidrogas, para medidas de combate ao tráfico e de recuperação de dependentes químicos. Outros 100 milhões de reais serão investidos para fortalecer os órgãos de proteção e defesa do consumidor. As emendas vão ser analisadas em seguida pela Comissão Mista de Orçamento.
E termina na próxima segunda-feira o prazo para que parlamentares, bancadas estaduais e comissões do Senado, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional apresentem emendas ao projeto de lei orçamentária de 2023. O relator-geral do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, deve apresentar o relatório-geral até o dia 7 de dezembro. A votação no plenário do Congresso Nacional está prevista para o dia 16 de dezembro. Os senadores aprovaram e seguiu para análise da Câmara um projeto sugerido por estudantes que participaram do projeto Jovem Senador. A proposta estabelece que o tema Direitos Humanos seja debatido nas escolas em atividades específicas sobre o assunto. Mais detalhes com a repórter Janaína Araújo.
Os senadores aprovaram o projeto de lei que institui a Semana dos Direitos Humanos nas escolas do país. A proposta teve origem em sugestão de estudantes que participaram da edição de 2014 do projeto Jovem Senador, em que eles vivenciam por alguns dias as atividades legislativas no Senado. A Semana dos Direitos Humanos nas escolas será anual e deverá acontecer na semana do dia 5 de outubro, data que marca a promulgação da Constituição de 1988, conforme observou o relator do projeto, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. Ele enfatizou a importância de debater os direitos humanos.
Ao se propor que os direitos humanos sejam divulgados, estaremos dando um passo importante para que a sociedade brasileira se torne mais solidária, mais consciente e respeitadora dos seus direitos. O que quer dizer? Os direitos próprios a cada um e os direitos dos outros, seres humanos como nós, independentemente de gênero, de raça, nacionalidade e qualquer outros condicionantes.
O projeto de lei que foi enviado para votação na Câmara dos Deputados deixa a cargo das escolas a decisão sobre atividades a serem desenvolvidas, apenas sugerindo a realização de atividades culturais com a participação da comunidade escolar e da comunidade externa.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.